Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 122 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com a médica dermatologista e triatleta Andrea Mazieiro. Antes de decidir comer mais limpo, priorizando o consumo de comida de verdade, Andrea fazia 7 refeições por dia, comia muito carboidrato. E, como é comum, já quebrou algumas vezes em provas longas. Após mudar o estilo alimentar, tudo melhorou. Além do condicionamento físico, Andrea sente na pele uma incrível melhora na concentração e aprendizado, após aderir ao estilo de vida low carb, juntamente com a prática do jejum intermitente, que, inclusive, ela já fez treinos com 40 horas de jejum. Neste ano, ela correu 51 km para celebrar seus 51 anos de vida. Este episódio está imperdível. Acompanhe agora.
Vamos lá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Quinta-feira é dia de quê, Nutri?
É dia de live no Atletas Low Carb.
Dia de live do Atletas Low Carb. E hoje a gente vai bater um papo, o tipo de papo que a gente gosta, né? De cisne negro. A gente está recebendo a doutora Andrea Mazieiro, que é médica, dermatologista, mãe, triatleta, maratonista, enfim, tem uma história bacana para compartilhar sobre esporte e atividade física e comida de verdade. Andrea, que também faz parte do programa Atletas Low Carb desde janeiro desse ano. Doutora Andrea, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Tá escutando agora?
Tá ótimo.
Tá ótimo, escutando e
Ótimo.
vendo.
Doutora,
Tô.
qual é o esporte que você pratica? Triatlo, maratona, ultramaratona, e há quanto tempo pratica?
Então, eu comecei a mais ou menos uns 15 anos na corrida. Aí depois de muitas. Algumas lesões, eu comecei a fazer um pouco de triatlo, que eu fiz durante uns 3 ou 4 anos. Então, assim, o principal esporte é a corrida, né? Eu fiz algum tempo triatlo, mas agora, pelo menos há uns 2 anos, eu voltei a ficar só na corrida, né? Que é o que eu mais gosto mesmo também.
Já correu quantas maratonas?
Então, eu comecei 11 oficiais e fiz mais uma esse ano, não oficial, devido, né, à pandemia.
A que fez esse ano, ela foi assim, foi uma ultra maratona, né? A gente vai chegar lá
A
depois.
12ª. É, isso.
Mas vamos chegar
É,
lá.
eu fiz. Tá.
Vamos lá. E quando começou essa história de low carb, Andrea?
Então, no final do ano passado, eu estava uns 6 quilos acima do meu peso normal. E aí eu fui procurar alguma coisa que fosse alguma coisa rápida. E eu segui a Maria Vitória há muito tempo, até no
Legal.
tempo das lesões e tudo mais. Aí eu lembrei que ela tinha emagrecido muito rápido. E eu fui lá no perfil dela e comecei a seguir as pessoas que ela seguia. E fui começando mais ou menos sozinha. No começo de janeiro, eu vi um post do André falando de um curso de atletas low carb. E aí eu achei interessante, pô, eu posso mudar a dieta e fazer uma atividade física. Aí eu entrei no curso, né? E aí o curso já mudou muita coisa, né? Acho que está dando um delay aí.
Acho que tá ótimo.
Tá
Nutri, então é.
escutando?
Tá ótimo. Então isso é muito recente ainda, né? Você começou com a low carb, ouviu falar em dezembro do ano passado, ainda vai fazer um ano, né? E começou em dezembro para janeiro, e em janeiro você decidiu fazer parte do programa Atletas Low Carb.
Tá duas vozes, como se eu escutasse antes.
O negócio tá meio tenso, Nutri, mas ela, a doutora Andrea, ela entrou no programa em janeiro. Ela é triatleta, entrou no programa, pelo que eu me lembro agora, com 11 maratonas no currículo. E decidiu encarar, né? Teve segurança a partir daquele do workshop que a gente fez. Você viu que funcionava e decidiu encarar. Foi isso, André?
Isso.
E como foi esse período inicial, essa transição?
Do grupo. Isso.
Tá chegando a mensagem atrasada.
Tem duas coisas importantes aí que eu acho que vale ressaltar. Uma, que ela é da área da saúde. E a segunda, que ela, mesmo sendo médica, ela tinha sobrepeso. Tá? E o terceiro ponto, que ela pratica esporte de endurance, ou seja, maratonas e Ironman, triatlo. Então, mesmo se exercitando com provas de endurance, da área da saúde, tinha sobrepeso. Então, isso pode assustar um pouco, mas acontece, é comum, né?
É comum acontecer, né? Eu não posso nem falar que não é, porque eu também passei por esse processo mesmo, nutricionista, né? Então, é comum por conta de tudo que a gente aprende de forma... né, errada lá na faculdade, e realmente a gente vê muitos, né, atletas acima do peso, e, né, no caso da Andréia aí, que é uma triatleta, mesmo tendo um treino pesado, ainda, né, fica acima do peso, né?
O áudio acho que agora tá bom. E assim, eu tava fazendo dietas cada vez mais hipocalóricas e engordando. Né, e quer dizer, com fome, fazendo atividade física e ainda engordando. Tá ouvindo?
Tá ouvindo ótimo. Então, tá. Em janeiro, você decidiu aderir ao programa e começar essa nova estratégia low carb e percebeu que ela talvez ajudasse até no esporte, né?
Sim, aí como eu vi que tinha um grupo que fazia as duas coisas, aí eu optei, falei assim, não, acho que talvez seja esse o caminho, né? Mudar a dieta para emagrecer realmente e ter uma melhoria no esporte, né? E a grata surpresa é que melhorou muitas coisas.
Nutri, a doutora Andréa falou algo que para mim é intrigante, tá? Ela estava cada vez mais fazendo dieta hipocalórica e estava ganhando peso. Então, da mesma forma que aqueles que não gostam da abordagem low carb para o emagrecimento falam que tem que focar em déficit calórico. Então, ela estava fazendo, focando e ganhando peso. Isso é um pouco contraditório, mas a gente vê que também pode acontecer. Da mesma forma que muitas pessoas que decidem fazer cetogênica, se fizer errado, também ganha peso. Né? Então, é preciso ter muita atenção nisso, né, Nutri?
E essa questão, né, de cada vez fazer mais dieta hipocalórica e não conseguir perder peso... é algo que acontece com muita frequência, né? Isso sendo atletas ou não. Porque o que a gente vê, né, que o ganho de peso, ele tem uma relação muito grande com a questão hormonal, né? A insulina é um hormônio. Então, muitas vezes, você faz uma dieta hipocalórica, mas com uma quantidade muito grande de carboidrato, isso faz com que você tenha estímulos, né, dessa insulina. E o pouco, né, de caloria que tem ali, você acaba tendo esse armazenamento de energia, né? E o que acontece muitas vezes, que talvez acontece com a maioria das pessoas, é constantemente estar fazendo dieta, tá? Então, vamos pensar, uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de dieta, ela tem num primeiro momento, um emagrecimento muito mais efetivo do que as pessoas que fazem dietas com baixa caloria, né, por muito tempo. Porque é uma forma de defesa do organismo. O organismo acaba tomando aquilo como... O organismo sabe que você está de dieta, né? Nosso processo evolutivo é quanto menos consumo calórico, mais a gente precisa reduzir esse metabolismo, porque essa pessoa está entrando em desnutrição. Então, pessoas que fazem muitas dietas hipocalóricas ao longo da vida e com uma base alimentar com muito carboidrato, acaba tendo uma dificuldade de emagrecimento, mesmo com muitas atividades, né? Que a gente sabe que a atividade física em si, ela não é emagrecedora. E as pessoas, o que acontece? Diminui muito mais a caloria e aumenta muito mais a atividade física e não vê uma melhoria no peso, não começa a perder peso. Então, isso a maioria das pessoas fazem. Tá, o que eu preciso fazer para emagrecer? Que era o que a galera acreditava. Aumenta a atividade física, diminui caloria. Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes, não é isso. Né? E aí, o que acontece? Quando você muda a qualidade da alimentação, então, por mais que você coma ali um pouquinho mais de gordura, a gente já vê uma diferença nessa perda de peso, que aí entra com a dieta low carb. Então, no caso da Andrea, que estava ali sempre fazendo dietas hipocalóricas, mesmo, né? Ela já caiu nessa pegadinha, né? Mesmo com um monte de atividade física...
Muita banana, né?
Fruta. E acho que a questão da fruta não é tanto, é mais mesmo as questões dos industrializados, aquelas bolachinhas diet,
as barrinhas,
né? Isso daí que é né, o que a galera passa, a maioria dos profissionais passam, né, para as pessoas, porque é o que a gente aprende na faculdade, né? Eu falo que existe um problema aí nessa questão do aprendizado, né? E daí quando a gente começa a entender essas coisas meio óbvias, aí você fala assim, putz, né? A gente como profissional de saúde, eu não sei você, mas quando eu comecei a entender todo esse processo, eu fiquei assim, gente, mas por que eu não sabia o óbvio? Né? A gente começa a ter essas percepções de coisas que são óbvias, né? Então, a gente tem muitos estudos aí que falam que atividade física, né, ela tem um percentual muito baixo nessa questão da perda de peso. E a qualidade alimentar, ela tem uma...
É o maior peso.
Muito mais significância aí nessa perda de peso. E o livro, né, do Código da Obesidade, do Jason Fung, que eu acho que é sensacional, explica muito bem essa relação, né? E de uma forma muito simples das pessoas
entenderem. O papel da insulina no emagrecimento e no ganho de peso.
O papel da insulina, né? Então, o que aconteceu que eu acho aí com esse processo todo da revolução, das indústrias, do marketing... colocou muito açúcar, colocou muito farináceo. Então, a gente acaba tendo um consumo muito grande de refinados. E aí, essa concentração muito grande faz com que a gente precise cada vez mais de insulina para captar essa glicose que está aí no sangue. E aí, a gente vai criando uma resistência à insulina, né? E aí, vai... Ai, vamos baixar a caloria. E muitas vezes não é isso. A questão da qualidade do alimento, ela tem muito mais relevância num processo de emagrecimento, seja você atleta ou não. Né? E é o Código da Obesidade, que eu acho que é um livro sensacional, que a maioria das pessoas tem que ler para poder entender essa relação da questão hormonal com a perda de peso.
A Andrea, atleta médica, né, e atleta de esportes de endurance, triatlon e ultramaratona e maratona, ainda tinha um leve sobrepeso, e eu também estou nesse meio de longas distâncias, e é muito comum ver atletas que correm muito, se exercitam demais, mas não conseguem emagrecer. A Miriam, ó, já fiz ultramaratona, treinos longos e não emagrecia, estou fazendo a low carb, estou emagrecendo. Tá, é fato, como a Nutri falou, a gente foca na qualidade da alimentação. Não é só reduzir carboidratos. Quando você foca na qualidade, tá, a magia acontece. Então, Andrea, você viu aquele bando de louco em janeiro desse ano que faz low carb e diz que tem um bom rendimento no esporte e você decidiu encarar essa. Você tinha alguma insegurança, algum medo?
Não, eu estava tão desesperada em emagrecer que eu aceitaria qualquer coisa. Mas aí, assim, escutando as lives, assistindo, lendo os livros, artigos, seguindo todo mundo que estava nas lives, isso foi dando uma segurança, principalmente por isso que a Letícia falou. Quer dizer, você enxerga o óbvio, você lê o óbvio. Então, aquilo lá faz você acreditar, né? Então, assim, a minha única dúvida, às vezes, era porções. Por isso que eu até procurei a Letícia. Ah, o que eu vou comer em determinada hora? Tanto é que eu vi que eu estava comendo muita gordura e pouca proteína. Então, coisas assim, que você precisava dos ajustes. Mas, assim, medo assim, de uma mudança, de perda de rendimento, eu já andava perdendo porque eu tinha muita lesão. lesionava, parava de correr. Então, quer dizer, perda de rendimento já era uma coisa que, que eu já tinha perdido mesmo. Claro, quer dizer, eu não estou com alto rendimento, mas assim, eu estou com muito mais resistência. Então, eu corro horas, com nada, com água e as cápsulas de sal, durante horas, né? Nada de gel. Então, quer dizer, essa qualidade foi me provando na prática que eu corria uma hora bem, eu corria 2 horas bem, eu corria 4 horas bem, só com água. Então, isso foi dando uma segurança que realmente estava no caminho certo. Então, os pequenos ajustes que a gente foi fazendo, né? Eu estou com a Letícia desde abril, foi só mais para fortalecer aquilo que eu já estava vendo que estava dando certo. Né?
Que bacana. Quando eu comecei com a low carb, eu me lembrei agora, você falando essa história, eu tinha muita insegurança também. Eu fui baseado muito na crença que ia dar certo. Ora, se para a saúde, para a composição física, para os marcadores, tudo melhora, para o esporte não tem o que comprometer. Para mim, né, a fase de adaptação durou 3 semanas. 3 semanas bem difíceis, perna pesada, parecia que eu não tinha energia. E logo que passa essa fase de adaptação, a chave vira e de repente tudo volta ao normal, mesmo tudo. Sem praticamente comer carboidrato. Esse período de adaptação contigo, como foi?
Até que eu acho que foi rápido, assim, como eu tinha muito lanches, eu trabalho mais o período da tarde, e como eu tinha muito lanches à tarde, às vezes eu ficava assim, nossa, 3 horas, tá na hora de comer, era uma coisa mais, eu fui vendo que era mais psicológico do que realmente a fome, e eu comecei a colocar mais sal, porque aliás, sal eu ainda uso muito, porque eu tenho uns momentos de fraqueza, né, que eu falo assim, nossa, eu tô meio fraca, aí eu reponho o sal. Né? E então, eu não senti essa mudança, assim, teve uma mudança, teve um período, mas assim, acho que foi tão rápido, e eu acho que eu entrei tão bem nisso, pelo bem-estar, que assim, não posso falar, durou 2, 3, 4 semanas, eu acho que foi indo aos poucos. O primeiro treino em jejum que eu fiz de corrida, eu achei que eu fosse cair na rua. O segundo, eu já não caí, não tive mais essa sensação. Agora eu vou, às vezes, correr com 40 horas de jejum, e às vezes eu fico meio fora de órbita, mas assim, deu 2 corridas lá no parque onde eu treino, e você já focou. Então, quer dizer, foi uma evolução muito rápida. E então, assim, em termos de tempo, eu não consigo medir, de tão boa que foi a evolução, e de tão rápida que eu acho que foi, né?
Então, você fez um treino com 40 horas de jejum?
Faço.
Porque vai chegar lá, né? É bom saber isso.
Tá? Então, mas o primeiro, eu estava 12 horas de jejum e eu achei que eu fosse cair na rua. E não caí.
Psicológico, né?
É o psicológico. Aí você foca no treino, de repente, você esquece que você está com fome, você esquece que você deixou que você não está comendo, né? Então, foram pequenos passos, mas passos rápidos, né? Eu fui sempre evoluindo.
Oh, bacana. Já anotei alguns pontos aqui para a gente avançar, mas aqui, Nutri, tem uma pergunta da professora Tali. Como saber se a insulina está ok, regular?
Bem-vindo. Tem que me... Assim, quando você, por exemplo, faz um exame, né? E você percebe que você está com um aumento da insulina... Entrando com uma dieta low carb, porque a insulina, ela aumenta porque você tem muita glicose ali circulando, né? Falando de uma pessoa normal, tá? Então, aumenta, porque não tem, né, diabetes tipo 1, enfim. Então, a insulina aumenta porque você tem muita glicose, tá? Então, com a entrada da dieta low carb, você começa a diminuir essa ingestão de glicose, automaticamente você começa a produzir menos insulina. Então, né, não tem tanto glicose para poder captar, você começa a ter uma diminuição. Mas para saber exatamente o valor, tem que fazer exame. E aí é exame de insulina. E geralmente, esse exame de insulina é muito difícil, às vezes, a área de saúde pedir. Agora que se pede mais. Mas eu vejo muita reclamação, às vezes, de paciente que pede para o médico, pede insulina basal, né? Para quê? E a insulina é para mim, hoje, eu entendo como um dos exames mais importantes. Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa vai fazer um exame de sangue, né? E ali, obrigada, Marcela. E ela vai fazer um exame de sangue, pede só a glicose em jejum. E às vezes a glicose em jejum, ela tá ok. beleza, a pessoa acha que tá bem. Só que o que acontece? Quando a gente faz um exame de sangue, a gente tem que ver um contexto geral. Então, eu preciso de um valor de insulina, né? Eu preciso ver como é que tá o OMA, o índice OMA. Eu preciso ver outras variáveis para poder ver se aquela glicose ali, ela tá ok ou não. Porque muitas vezes você pede exame de glicose, só glicose, sem investigar os outros marcadores, e essa glicose está normal. Aí quando você começa a investigar os outros marcadores, principalmente a insulina, às vezes ela está altíssima, né? E aí a gente tem como trabalhar em cima disso, né? Que com a dieta, aí dependendo de outros fatores, aí, né, se for no endocrinologista, às vezes tem que fazer uso de alguma medicação. Mas a dieta low carb ajuda essa questão da insulina, e isso em poucos dias, não é? E às vezes assim, poucos dias mesmo, em uma semana consegue ter um ajuste. Mas para saber é só fazendo exame mesmo. Aí tem que fazer o exame para poder medir.
Andrea, como era a sua estratégia nutricional antes da low carb, até o final do ano passado?
Eu tinha, acho que umas 7 refeições por dia. Eu tomava café da manhã com a banana e aveia, que nunca mais na minha vida eu vou comer isso. Antes do treino. Quando eu vou, porque eu treino 5 horas da manhã. Depois do treino, eu tinha outro café da manhã. Aí almoço, 2 lanches à tarde e mais o jantar. Então assim, eu comia o dia todo e o dia todo eu tinha fome. Né? Carne, por exemplo, eu tinha que comer 70 gramas de carne no almoço, eu não conseguia pôr isso no prato, da quantidade de carboidrato que eu estava usando. Tirando o carboidrato, agora eu como muita carne. E aí, lógico, eu não tenho fome, né?
É.
A diferença foi assim, agora eu faço... a princípio eu tenho que fazer 2 refeições por dia, mas assim, nos dias de jejum eu faço uma ou não faço. E você leva isso de boa até. Fiquei impressionante.
Como é a sua rotina de treinos?
Normalmente eu treino cedo, na grande maioria das vezes, porque eu rendo muito mais cedo. Então, normalmente eu acordo entre 4:30 e 5 horas e vou treinar. Ou a parte aeróbica, tipo a corrida, a bike, ou eu faço 2 vezes por semana musculação também nesse horário bem cedo, né? E praticamente eu treino todos os dias. Ou a parte aeróbica ou a parte de musculação. Então, todos os dias eu acabo tendo um treino. De preferencialmente de manhã, porque eu tenho mais tempo para isso. E atualmente é sempre em jejum. Sempre. Todos os treinos eu faço em jejum, independente do que eu vou fazer. Né? O máximo é nos longões de sábado que eu tomo um café com MCT. Mas eu acho que ainda é psicológico, mas eu me sinto segura. Não, mas tá assim, treino acima de 3-4 horas. Se for um treino de 2 horas, aí eu sei que eu não. Às vezes eu vou até sem café. Né? Não, então demais.
A gente, né, já começa a entender algumas coisas do porquê ela se exercitar tanto e não conseguir emagrecer. 7 refeições por dia. Caramba, é claro. É possível emagrecer comendo até a cada 10 minutos, né? É forçando um déficit calórico, mas vai ser um sofrimento, você vai ficar com fome, é uma tortura. Isso foca só nas calorias e não na qualidade, como a Nutri deixou muito clara. Exatamente. Então, 7 refeições por dia, como a pessoa pode emagrecer comendo tanto, Nutri?
Porque eu acho assim, essa coisa.
Nutri, só para deixar claro. Isso tá de acordo com as recomendações atuais, tradicionais, né? Certo.
Que é o que a gente aprende na faculdade e é o que eu prescrevia antes de conhecer low carb, né? E é muito engraçado, né? Porque se a gente pensar no nosso processo evolutivo, que homem da caverna ficava comendo o tempo inteiro, às vezes ficava dias, não encontrar. A gente não vamos nem muito longe lá da época dos homens das cavernas, vamos pegar o negócio da atualidade, esse programa que tem Largados e Pelados, né? O que acontece com essas pessoas? Elas vão para o meio da selva e ali elas têm que buscar a sua comida. Então, às vezes, eles ficam
21 dias.
Eles ficam 21 dias. Então, às vezes, eles ficam tentando caçar alguma coisa ali e às vezes fica dias. E aí, quando consegue caçar, né? caça ali uma, um bicho ali, que eles geralmente cobra, rato, e é isso que eles... E era isso que acontecia com a gente, né? Era isso que acontecia lá no, quando a gente... Com a gente não, né? Porque a gente tá tranquilo aqui, mas era isso que acontecia, né? Nesse processo evolutivo. Era na hora que tinha comida. Hoje tem essa facilidade da gente abrir geladeira, abrir armário, ir ali no supermercado, ir ali na padaria, e fazer esse consumo de alimentos. Então, por que a gente tem medo? Tá com medo do quê, né? Mas é o que as diretrizes recomendam, que é justamente comer a cada 3 horas. E aí, se você é um atleta, você tem outras recomendações, e são quantidades absurdas, né, de carboidrato, e são quantidades muito grandes de uma alimentação que não é uma alimentação rica nutricionalmente. A Andrea falou que ela comia 70 gramas de carne. 70 gramas de carne...
Não conseguia, de nada.
Tinha muito carboidrato, né? 70 gramas de carne é menos de 20 gramas, porque 100 gramas de carne, né, numa média geral, tem 20 gramas de proteína. Então é menos... era uma dieta que não tinha uma base proteica adequada, né? E hoje eu tenho total convicção que a base da nossa alimentação deve ser constituída de proteína, porque a proteína é o que é construtor, é o que, na questão da produção de glicose, então, quem está adaptado a uma dieta low carb, cetogênica, tem que ter uma base proteica, porque através de aminoácidos que você consegue produzir glicose, né? Então, a gente sabe que o carboidrato, a glicose, não é essencial, mas ela é extremamente importante para o nosso organismo, tão importante que o nosso próprio corpo produz. E para que ela tenha essa produção, ela precisa, né, dos aminoácidos e também de triglicerídeos, né, para poder ter essa produção, que é gordura. Então, ou seja, se você tem uma alimentação com base proteica adequada, né, e você começa a utilizar a sua gordura que está armazenada, você tem a sua glicose base. A sua base de glicose já está sendo produzida porque o seu organismo precisa dela, né? Então, como ele precisa, ele mesmo produz. Então, é engraçado, né, essa relação. Come muito carboidrato, mas come pouca proteína. E aí, às vezes, muitas vezes, né, esse atleta, às vezes, começa a ter perda de massa magra ou começa a ter perda de rendimento também. Aí você fala, putz, estou comendo um monte de refeição e não estou tendo um resultado muito legal, que é também o que acontece muitas vezes com alguns atletas que fazem essas dietas com muitas refeições e só com base de carboidrato.
Então, Nutri, sintetizando, para quem ninguém precisa saber dos termos técnicos, mecanismos, mas na dúvida, priorize proteína.
Na dúvida, priorize proteína. Deu fome, dúvida... sabe aquela fominha que dá, às vezes, estou com fome? Proteína. Então, um ovo, carne, né? Sempre priorizar a proteína. Porque a proteína, se faltar glicose, que, né, às vezes não vai faltar, porque está sendo produzido, ela vai te ajudar nessa produção.
E na dúvida do que evitar, evite carboidrato. É assim, ou prioriza a proteína ou evita carboidrato, tá? É.
Exatamente.
E a gente compartilhou também, acho que foi lá no programa da Tese Low Carb, num dos encontros, sobre o papel dos aminoácidos também na produção de corpos cetônicos em atletas de, acho que, provas de 5 km, tá? De alta intensidade. Então, o consumo de proteína é importantíssimo, tá? Na construção, na produção de energia também. Perfeito. Vamos lá, Andrea. Treino com 40 horas de jejum. Antes de saber dessa história, tá? Para quem aí não está familiarizado com jejum, vai estar te achando louca, tá? Mas vamos lá. Como era a sua relação com o jejum até o final do ano passado?
Não, nem imaginava um negócio desse, né? Porque come 7 refeições por dia, jejum da noite já é terrível. E assim, aí eu fui começando a assistir as lives, e assisti a live da doutora Maíra, do doutor Marcelo Denaro, e fui procurando isso, e fui assim, aumentando, ah, vou tentar fazer isso. Aí comecei com 12, com 14, com 16, o primeiro de 24, e fui fazendo. Agora, que nem a Letícia, às vezes ela tem que me barrar no jejum, porque às vezes eu tô fazendo muito jejum.
É, exatamente. Né?
Então, às vezes ela fala assim, não, é só 2 de 24, é 1 de 48. E, assim, às vezes é tão bom, assim, o foco, você tá alerta, essa atenção, que às vezes você fala, não, vou fazer mais um pouquinho. Né? Apesar de que quando eu saio do jejum, eu realmente como, porque eu fico com vontade de comer. Então, apesar de eu passar às vezes 40 horas de jejum, depois eu como. E assim, eu como com prazer, com vontade, porque eu acho que eu gosto de comer. Né? Mas assim, as 40 horas de jejum, eu queria fazer, acho que foi um dia que eu ia fazer tipo 48. Mas eu tinha o treino de corrida de 2 horas de 40. Eu tomei o café e fui. Café com cápsula de sal e fui. E eu achei que eu não fosse dar conta. Mas eu fiz as 2 horas, eu nem lembrei que eu estava com fome, ou se eu estava com fome, ou se eu tinha algum problema. Porque eu só ia almoçar dali depois 6-7 horas. Né? Então, assim, quando você começa, parece difícil, mas depois acaba ficando natural. Quer dizer, você quer fazer. Né? É muito interessante.
É interessante o que você está falando, que vicia o jejum. Né, vicia. Vicia. E muitas vezes as pessoas até ficam com medo, que tem de pergunta do que quebra o jejum. Né, esquece um pouco isso, né?
Que tem de pergunta. É aquela coisa, né? Jejum é jejum. Jejum é jejum. Não é consumir nada. Pronto. Se você tem isso na cabeça, não tem que quebra ou que não quebra. A gente tem que se preocupar o que a gente vai comer ali na janela alimentar, se é algo de qualidade, se vai ter proteína, né? Se vai ter, sei lá, gordura, fibras, enfim, essa preocupação é a mais importante. Qual é o alimento que você está focando na sua janela alimentar? Né? Isso é algo muito mais relevante do que essa questão de o que quebra ou o que não quebra. Tem, né, óbvio que a gente sabe que há algumas coisas. Né? Tem a questão do jejum metabólico, jejum calórico, o metabólico é que pode colocar um pouquinho de gordura, que não tem impacto na insulina, mas se a gente for falar de jejum ao pé da letra, é não consumir nada. Então, você tendo isso em mente, fica mais fácil. Né? Aí é aquela coisa, vamos simplificar. É que às vezes é tanta informação, e é uma informação que tá sendo passada por muitas e muitas pessoas, porque existem algumas coisas que, né, que tem ali na questão do jejum, e às vezes as pessoas não estão conseguindo filtrar isso. Mas você filtrando que jejum é consumo de nada, e que você tem que ter uma janela alimentar muito boa, principalmente com base nas proteínas, você já está fazendo algo legal. Aí depois você procura, né, um bom profissional para poder adequar e ir lapidando isso daí.
Exatamente.
Ó, eu só queria fazer um comentário aqui, o Rodrigão, que vai fazer um desafio bacana, tá? Em breve. Minha janta tem 600 gramas de carne. Hoje, tá? Eu falei até em algumas lives, já faz alguns meses que eu tô fazendo basicamente uma refeição por dia, muito generosa. E hoje de tarde, Nutri, eu tava caminhando com meu filho na rua, decidi entrar no supermercado e vi uma bandeja de fraldinha com uma camada de gordura linda. 500 gramas, foi o meu jantar. Tá? Eu tive que fazer.
Eu tive que fazer.
600 gramas até não é tão difícil assim agora.
Agora, né? 70 gramas.
Então, era 70 gramas, era de agora 600 vai até de boa.
Ô, Nutri, eu já imagino qual seja o erro aqui, tá? Rodney. Ribas, em uma composição 9% de carboidratos, 63% de gordura, 28% de proteína, tá bacana, tá? 3 semanas, continuo com muita fome, mais do que o normal. Sentir fome nunca é normal, né, Nutri?
Porque é normal. Bom, obviamente que a gente não sabe, isso são percentuais, né? Sim. Pode ser, tá comendo pouca caloria.
Bingo, também pensou isso.
Bingo, né? Porque o que acontece? Às vezes o atleta, né, tem um volume de treino grande, né? E, ou seja, o treino aumenta a fome, né? Trabalhar a massa magra, né? Musculatura aumenta a fome. Então, ou seja, essa proporção aí desses percentuais, eles são percentuais com base nessa caloria aí que ele tá fazendo. Então, talvez o erro dele é caloria. Então, tem que ajustar, fazer um ajuste calórico para que não sinta fome, mas também tem que ver, né, qual é essa proporção aí, tipo assim, qual é a qualidade da alimentação, enfim. Tem outras coisas para se ver, mas geralmente é a caloria que está baixa.
Um outro tema importante. Ó. Já estou 24 horas de jejum, mas quando abro a janela não sinto fome, é normal.
É normal. Acontece. Porque aumenta corpos cetônicos, né? Então, é muito normal acontecer da pessoa, às vezes que precisa perder um pouco mais de peso, ela faz o jejum, e aí tem uma diminuição da insulina. A insulina também manda aí mensagem de fome para o nosso cérebro, né? E tem essa né, diminuiu bastante a insulina, tá com os corpos cetônicos às vezes bem alto, então acontece de não sentir fome. E aí você tem duas opções, né? Ou você estica um pouco mais o jejum, né? E aí tem que avaliar junto com o profissional para esse protocolo e tal. Ou quebra o jejum com proteína, né? Com uma proteína mais magra, né? Para, enfim, para não ter um consumo muito grande, se a intenção for perda de peso, mas eu optaria por aumentar, ficar mais um pouco em jejum. Mas é muito comum isso acontecer. Por isso que as pessoas conseguem fazer jejuns muito prolongados. Porque as pessoas acreditam que fazer jejum vai te dar fome. E depois das primeiras ondas de fome, o jejum estabiliza, né? Por conta dessa diminuição da insulina e por conta desse aumento dos corpos cetônicos. Então é muito normal.
Olha aí, notícia em primeira mão.
Ah! Que legal!
Já já a gente fala do que se trata isso aí, hein?
É, depois a gente vai falar.
Ó, Alessandro, no final da live, fica aí que a gente vai revelar uma surpresa. Nutri, é bacana isso. Eu quero saber também a relação de André com o jejum, tá? Para quem, por exemplo, há poucos meses, a André fazia 7 refeições por dia e vivia com fome. E a gente que, quando prioriza a qualidade da alimentação, que tem maior saciedade, o jejum chega naturalmente. E quem faz jejuns acima de 24 horas, sabe que a fome praticamente não chega, né? Em ondas ela vem, aquela vontade de comer, mas não é fome. E das vezes que eu fiz jejuns acima de 48 horas, André, eu achava, né, psicologicamente, não, eu vou bater um pratão, mas eu comi menos do que eu achava que conseguiria comer. Não que eu vá comer até tentar me entupir, mas eu acho que a quantidade, né, que o meu cérebro imaginava que eu iria comer foi bem menor e me saciei muito. Qual é contigo, como você se sente em relação nos jejuns longos e no de jejum?
Nos primeiros mais longos, assim, 36, 40 horas, eu acho que eu tinha vontade de comer, não era fome, era vontade. Então, eu acho que eu abusava, assim, um pouco mais da gordura. E, às vezes, eu tinha diarreia. Agora, como eu aumentei mais a proteína, eu acho, agora eu não estou tendo mais diarreia. Então, às vezes, eu saio de um jejum de, 36, 40 horas, bato umas 300 gramas de carne. Eu não tenho mais nada. Eu nem fico, assim, eu fico meio empanturrada, porque eu sei que eu sou meia compulsiva, assim. Às vezes eu tenho o prazer de comer. Mas, assim, eu não fico. Mas esses episódios de diarreia eu não tive mais. Eu acredito que é porque eu consegui diminuir a gordura, porque eu aumentei a carne. Acredito que seja isso. Porque os últimos jejuns acima de 40, acho que o último de 48 horas, eu já não tive mais esses episódios de diarreia. Mas assim, às vezes eu paro o jejum porque eu não tô com fome, mas assim, o prazer de comer ainda fala um pouco alto. Então, às vezes eu falo assim, ainda bem que eu já vou acabar, ó, deu 48 horas, agora eu vou comer. Mas às vezes eu acho que é mais o prazer do que a fome. Então, isso eu ainda tô lidando, né? É fácil ficar de jejum, mas assim, a vontade de comer ainda eu tô lidando com esse, para tentar diminuir essa vontade de querer comer e não estar com fome, né?
E a gente também tem que colocar isso no contexto que você é atleta, tá treinando, precisa de um aporte calórico, tá? Então, também, igual você falou, né? Às vezes eu tenho que te brecar para parar de fazer esses jejuns, porque, enfim, a alimentação é o nosso combustível. Então, o jejum é legal, mas para pessoas que têm uma atividade física muito intensa, né, como é o teu caso, a gente tem que pensar na questão calórica, porque pontualmente não há um problema, mas a longo prazo isso pode vir a ser um problema e pode causar até lesões, né, e principalmente mulheres, quando diminui demais o percentual de gordura corporal, tem sérios problemas também nas questões hormonais. E com esses problemas hormonais, começa também a dar problemas aí nas questões musculares, óssea. Então, isso também a gente tem que pensar a longo prazo, tá? Pontualmente, vou fazer um jejum longo, ficar um tempão de jejum, mas se isso for feito constantemente, uma hora a conta vai chegar. Então, para atletas, tem que avaliar toda essa questão do jejum. Será que vale a pena fazer vários jejuns longos? Ou a gente optar por fazer um jejum longo por mês e a gente vai fazendo vários jejuns curtinhos com uma janela alimentar, né, com aporte proteico, aporte calórico adequado? Então, tudo isso, às vezes, tem que ser avaliado, principalmente para mulheres, tá? Então, isso também, homens também, mas para mulheres, principalmente por conta da composição corporal. Mulher não pode ter uma composição corporal muito baixa em gordura, porque isso começa também a trazer problemas hormonais e que, bom, a gente está querendo evitar problemas de saúde, né? Na verdade, nós estamos querendo trazer saúde para as pessoas. E se começar a vir outros problemas que são relacionados aí com essa falta de caloria, com essa falta de nutrientes, isso não é interessante. A longo prazo, a conta chega. Então, é bom a gente também entender que fazer muitos jejuns longos com muitos treinos pode não ser o mais interessante.
Principalmente se for um período curto, né? Aproveitando esse gancho da Nutri Letícia, né, queria deixar recomendado aqui duas lives que a gente fez. Uma que foi com a doutora Maíra Soliano, que foi abordado muito a questão do jejum. Eu acho que o tema da live é jejum e esportes extremos, alguma coisa assim. E uma live que a gente fez com a doutora Janaína, que é sobre a tríade da mulher atleta, que fala com mais profundidade do que a Nutri falou aí, principalmente dá atenção em dietas hipocalóricas, jejuns longos que provocam, né, um período grande com baixa consumo de calorias, principalmente na saúde da mulher, tá? Muito importante, muito bacana isso. E leva uma pergunta aqui, Nutri, no Instagram. Ó, tem uma galera que tá dizendo que tá assistindo os dois ao mesmo tempo. Isso é que é
ser fã
do atleta deslocado, tá?
Muito fã, não é possível.
Ó, o Eudes está perguntando quantas vezes no mês pode fazer jejum prolongado de 3 a 5 dias.
Tem que avaliar, né?
Então, assim,
vamos pensar, 3 a 5 dias, vou fazer, né? Vamos pensar 5 dias. Eu optaria por fazer, dá para fazer, mas uma vez por mês, entendeu? E já pensou, você pode fazer sempre, então você não vai comer nunca.
Nunca,
né?
Mais.
Nunca mais, porque você vai fazer 5 dias, vai comer 2, entendeu? Mas isso também tem que ser avaliado, porque vamos supor que seja uma pessoa muito obesa, às vezes pode ser algo interessante, pode ser um protocolo a ser usado, mas quem é atleta, não é algo que eu indicaria, tá? Eu indico, às vezes, um jejum mais longão, assim, pelo menos uma, duas vezes por ano, né? Fazer, tipo, 7, talvez seria... Não existe nada ainda, nenhum protocolo, não existe nada, né, que fale, mas eu acho que tudo deve ser avaliado e, né, junto com o paciente, dependendo do contexto da vida dele, do que ele consegue fazer de alimentação. Mas eu optaria aí, se for pensar em 5 dias de jejum, uma vez por mês dá, tranquilo. Aí faz uma boa, né, refeição, enfim, vai fazendo vários jejunzinhos, né, ao longo dos outros dias.
Nutri, Slay Martins, quem tem pressão baixa, pode fazer low carb e jejum?
Pode fazer, não tem problema, provavelmente tem que repor sais, enfim, aí tem que... toda a questão de saúde deve ser acompanhada por um profissional, né? Então, pode fazer jejum, deve fazer low carb, e às vezes tem que repor sais, né? Fazer alguma coisa, mas isso só em avaliação, junto com o profissional. Então, é muito difícil a gente responder essa pergunta sem saber o contexto da pessoa, né, do paciente.
William, pratico remo e faço low carb, mas passei por uma cirurgia para retirar a tireoide. Posso continuar com a low carb?
Pode.
A gente falou sobre, eu acho que tireoide com Rodrigo Bomeni. Isso. Tem uma live aqui. Fernando Gonçalves, comecei a dieta low carb em setembro, mas fazia jejum 16 horas algumas vezes, pois semana passada fiz pela primeira vez o jejum de 24 horas. Confesso que fiquei com receio, mas foi muito tranquilo. Tá, o psicológico interfere demais.
Demais, exatamente.
Eu
acho que é mais o psicológico mesmo. A gente tá com medo de fazer uma coisa que sempre
é natural.
É natural. E assim, se jejum fosse ruim, já ninguém fazia. as religiões já fazem jejum, ó, há muitos e muitos anos, né? Então, jejum não é algo novo. Jejum não é uma coisa que começou agora, né? O jejum já é uma prática milenar que se faz há muito tempo. A gente ficou com medo de ficar sem comer, a gente tem medo de não comer. Não sei por quê, porque a gente tem facilidade de alimentação diferente lá dos tempos que não tinha essa facilidade, né? Então, ou seja, agora a gente está com receio de fazer uma coisa que é extremamente natural e que deveria ser realizada sempre.
Eu acho que a gente tem que colocar algumas metas no começo. Aí vou fazer 18, vou fazer 20. E assim, eu vou cumprir aquilo. Então, se você colocar metas, acho que a parte psicológica vai bem mais fácil. É. Né? Assim, pelo menos no começo, você colocar a meta, eu vou fazer tal coisa, né? É, aí eu acho que começa a ficar fácil o jejum depois disso.
Toda mudança tem que ser, são pequenas metas sempre, né? Até você se sentir mais seguro.
Eu
bato na tecla com todos, né? Seja pacientes ou quem me escuta. Não existe pessoa melhor para saber da sua saúde do que você mesmo. Então, vai estudar, vai buscar conhecimento, vai atrás, corre atrás de informação sobre a sua saúde. Não espere que nenhum profissional vá te dar a pílula mágica e você vai entender do seu organismo. Então, todos têm que buscar informação. Então, aqui a gente está trazendo informação toda semana. Tem muitas lives, tem muitos livros, tem muitos artigos, tem muitos influenciadores e profissionais que trazem informações de qualidade. Então, vai buscar informação, aplique, né, em você, faça em você, busque um profissional, às vezes, para te orientar, para te dar um pouco de segurança, mas a pessoa que deve ser especialista em você é você mesmo. Não deixa isso na mão de ninguém, de profissional nenhum.
Perfeito, e só para reforçar, Fernando, não precisa forçar, tá? Não precisa seguir uma estratégia que você tenha medo ou insegurança. E fez certíssimo, tá? Se chegou até 24 horas, mas estava inseguro, para. Não tem para que continuar algo que não está te fazendo bem. Aí, aos poucos, como a Andrea falou, traça uma meta e planeja e tenta fazer um pouco mais, tá? E aproveitando o gancho, Nutri, Mari Lins, tenho dificuldade de manter o jejum 16, 18, 24 horas na TPM. Não consigo controlar. Alguma dica? Ela é atleta e adepta low carb.
Coma proteína. E assim, não faço jejum de 16. Eu estou a 14 horas, estou com fome. Come. Come. E aí é o que a gente falou, uma base proteica. Porque aí você vai ter quantidade de nutrientes. Você não está conseguindo manter? Poxa, entende esse processo? Eu estou no meu período, né, menstrual, isso faz com que eu tenha um pouco mais de fome. Coma uma base proteica, uma boa alimentação, e tudo bem. Passou esse período menstrual, volta. Não é. Não está competindo com quem? A competição é com quem? Né? E qual é o motivo de você estar com fome e não comer? A gente tem que respeitar os sinais do nosso corpo, né? Como eu disse, não adianta você querer sempre protocolar as coisas, eu preciso protocolar isso, se você não entende o seu próprio corpo. Então, se no período menstrual você não consegue manter um jejum de 16, ou você entende o que está acontecendo de errado, será que você está comendo mais carboidrato, está comendo algumas porcarias, ou não estou, está tudo certo, poxa, come, depois é só voltar. Então, cada um é especialista de si mesmo, tá? Então, isso é importante. Comece a entender os sinais do seu corpo.
Perfeito. E, Andrea, eu acho que nessa transição de jejum, você talvez tenha seguido um pouco seguro, eu não sei. Mas, no meu ponto de vista, estar na comunidade, ajudar a entender a experiência do outro, pode dar mais segurança, né? Ou ter onde você compartilhar, pedir informação. Eu lembrei disso agora porque eu vi que hoje de manhã o Fábio postou lá no programa, na comunidade, que está há 3 semanas e ainda está difícil treinar. E prontamente, Ju e outras pessoas comentaram, não, mas é isso mesmo, vai ter a fase de transição, segue firme. O Rodrigão, que está aqui, eu acho que ele passou 10 semanas nesse período de adaptação. Então, para quem tem insegurança e está sozinho, para. Não precisa forçar, mas quando está em grupo, né, tem para onde recorrer, fica mais fácil, né?
Sim.
Andrea, tem perguntas para Andrea aqui. Ano passado, a Andrea comemorou 50 anos, 5.0, mas ela não conseguiu fazer a prova que queria para celebrar os 50 anos. E esse ano ela, low carb, tentou fazer um outro desafio. Como foi essa história, Andrea?
Então, eu comecei a low carb, né, em janeiro, e em fevereiro eu comecei treinando com o MAF. E aí eu fui aumentando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, assim, muito lento, né, porque estava no período de base do MAF. Mas eu pensei, acho que dá para fazer uns 50 quilômetros em umas 8 horas, porque eu não precisava de nada. E fui aumentando os treinos. Aí fui adequando a dieta, né, aumentando principalmente a hidratação e o sal. E fui fazendo, até que chegou um dia e falei assim, vou fazer os 51. E fiz. Aí a Letícia me ajudou um pouquinho no que eu poderia suplementar, mas de tudo que ela me passou, eu comi só a castanha. A única coisa assim, de diferente que eu fiz nos outros longões, além da água, do sal, do MCT, foi com, acho que com 33, eu comi uma porçãozinha de castanha. E eu calculei lá umas 7 horas e 40, umas 8 horas, porque eu estava em MAF, e fiz em 7 horas e 5. Quer dizer, eu mantive em MAF em torno de 4 horas, 4 horas e meia, e aí depois eu fui saindo, porque aí gradativamente você não consegue manter mais o MAF. E aí falei assim, vou tentar manter um pace que eu sei que eu não vou quebrar, e completei os meus 51 que eu não consegui, fazer o ano passado. Então foi, assim, foi muito gratificante. Né? Até mesmo assim, pensando que eu sempre quis partir para ultra, mas com toda essa dificuldade, com tanto carboidrato, com tanto gel, eu falei, eu nunca vou conseguir passar dos 42, por exemplo, já era difícil. Então, assim, foi muito gratificante ter conseguido, né, um objetivo que era de 1 ano antes e terminar sem dor, sem lesão, sem bolha. Eu saí e passei o resto da tarde num barzinho lá, porque estava bem no meio da pandemia, então um barzinho meio clandestino, assim. E passei a tarde toda comendo peixe. Né? Sim, sem dor de barriga, sem diarreia, sem barrigão. Então, assim, foi uma experiência muito legal, que eu quero repetir, ou provas oficiais, ou não oficial, mas são coisas que eu quero continuar repetindo. E talvez melhorando no pace, né? Para não ser uma coisa tão, tão longa. Né? Mas foi muito, muito legal.
E deixa eu fazer uma observação, né? Que a gente teve várias opções aí do que você levar. E eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas que, né, que estão na comunidade, que a gente tem que ir pela percepção de fome. Então, esse negócio de quanto tempo que eu tenho que comer? Não sei. Vê aí o que o seu corpo vai pedir. Então, batendo de novo naquela tecla. Você tem que entender o que o seu corpo está pedindo. Não sou eu que vou estipular que hora você vai comer e que hora você não vai comer. Porque, às vezes, você está ali... Né, você já tem, né, essa questão de já estar adaptado, e com isso você não precisa de comer nada. E às vezes até tem atletas que compram, sabe, eu tô aqui há tantas horas que parece que comer me tranquiliza, né, tipo, distrai, e às vezes nem é fome. Então tudo é percepção. A gente dá as opções que é justamente pelo medo que as pessoas têm de, ai, se eu não levar nada e eu precisar. Então, a gente dá essas opções. Mas quando você vai nessas percepções do seu corpo, vendo o que o seu corpo está precisando, você deslancha. A energia está aí. A gente tem energia para gastar. A energia está no nosso corpo. A gente armazena gordura justamente para isso. Né? E aí, quando adaptado, você consegue fazer horas e horas de atividade física sem precisar de consumir nada.
Eu levei várias porçãozinhas, né, de castanha, de queijo desidratado, fui levando as porçãozinhas. E realmente, chegou uma hora, depois dos 33, 34 quilômetros, eu sentia sede. Né? Não tinha, a fome já tinha sumido há muito tempo, né? Era só sede, então foi só água, né? E muito tranquilo.
Andrea, você já quebrou em alguma prova?
Já, várias. Já quebrei, assim, de ter maratonas, que, por exemplo, eu quebrei com 28 quilômetros e me arrastar até os 42. Arrastar, que eu falo, é arrastar. Tipo assim, precisando quase da ajuda da mão, né? E fora assim, eu tive maratona que eu tive que parar com diarreia 4, 5 vezes em banheiro químico. Por quê? Porque era 6, 7 géis a cada maratona.
Com esse relato.
E assim, horários, né? E horários certinhos que eu tinha que tomar, independente se eu estava bem ou não, eu tinha que tomar o gel em determinado, né, momento.
Com esse relato da Andrea, está muito claro um dos benefícios da eficiência metabólica, né? Ela fez o desafio de 51 quilômetros recentemente, foi esse ano.
Foi em julho?
Em julho, 51 quilômetros, 7 horas e poucas sem consumir nenhum gel de carboidrato, só no quilômetro 33, algumas castanhas.
Isso.
E antes da low carb, antes de se libertar dessas dependências, enfim, esse desastre que ela está contando. Isso não é regra, tá? Não quer dizer que o carboidrato vai ser o grande vilão. Tem muitas pessoas em momentos pontuais que têm grandes resultados e está tudo
depende
bem.
Depende do objetivo também, né?
Mas o que a gente prega sempre é para qualquer atleta, independente da idade, da modalidade, dos objetivos, o primeiro passo é se libertar dessas dependências, conquistar a eficiência metabólica, para a partir daí, no autoconhecimento, junto com o profissional, aí decidir os momentos que vai ou não utilizar carboidrato, tá? Mas esse relato, André, é fantástico. Parabéns, viu, André? E Nutri também, né?
Sim, que passou a confiança, sim, né?
Essa questão do profissional passar confiança para o atleta é uma coisa que as pessoas falam, né? Que às vezes não tem essa confiança. Será que vai? Você consegue, a energia está aí. É só você ter paciência para poder adaptar, porque, obviamente, se você não está adaptado, talvez não vai ser interessante, não vai acontecer da maneira que você queria, pode ser que haja necessidade de algum gel, enfim. Mas, depois de adaptado, não tem, gente, não tem o carboidrato, né, a glicose, a base dela, o seu corpo produz. E sabendo dessa produção de glicose, eu não preciso ter medo de quebrar, não preciso ter medo de faltar. O Alessandro está aqui, né, no...
A surpresa já, Alessandro.
No desafio que ele fez das 100 milhas, a gente viu que a glicose aumenta, mesmo não tendo consumo de nada, a glicose dele foi aumentando. Então, assim, como essa glicose aumenta? Porque o nosso corpo está produzindo glicose, então não precisa ter medo. A partir do momento que está adaptado, vai, de boa.
Rapaz, estão comentando aqui do café que eu estou tomando. Eu tomo um café para dormir. Ó, tem uma pergunta para a Andrea aqui. Andrea, qual a sua alimentação um dia antes do longão? Eu presumo que seja um prato de macarrão ou lasanha. Eita, ela... Travou, foi, André.
Nunca mais. É um prato de carne. É um prato de carne. Eu aumento um pouco a gordura. Né? Então, assim, às vezes eu como um pouco mais de amendoim, como às vezes um docinho low carb com pasta de amendoim, mas, assim, é basicamente um pratão de carne. Né? Será que travou, filho?
Perfeito.
Não.
Deu para ouvir?
Deu.
Nutri, o meu problema é constipação depois de vários jejuns.
Uai, é fato? É fato, gente? Vocês não estão comendo nada, vai botar o que para fora, gente? Vocês têm que entender que não entrou, como é que vai sair, entendeu? Então, isso acontece. As pessoas, estou fazendo jejum, não estou indo ao banheiro. Lógico, óbvio, porque se não está comendo, vai sair o quê? Então, é isso.
Olha, eu queria deixar registrado aqui a primeira vez que acontece algo desse tipo, tá? Alguém pedindo para Nutri me dar um beijo.
Beijo, Ana Rafaela. 7 anos. Olha que linda. Depois você manda a foto dela. Manda a foto. Eu vou mandar um vídeo para ela, tá, Elton? Especial só para ela.
Edson Assunção. Posso correr após jejum de 24 horas, cara?
Adaptou?
Se você estiver bem adaptado.
Perfeito. Vai ser o melhor treino.
Nutri, pelo amor de Deus, eu acho que esse Arnaldo tá zoando.
Tá zoando, gente. Tá zoando. Pode. Eu só pode como deve. Chama a gente para poder comer esses negócios bons aí. Porque picanha, a gente não injeta de jeito nenhum.
Ó, aproveitando o gancho de qual carne, se picanha pode. Nutri, eu posso falar ou você pode. Fala?
Fala você.
Galera, próxima semana vai ter algo especial, tá?
Muito especial.
A gente faz as lives todas as quintas no Atletas Low Carb. Só que na próxima semana a gente vai fazer todos os dias. De segunda a sexta, a gente vai trazer conteúdo denso, muito importante, sobre uma abordagem carnívora, tá? Porque tem um projeto muito grande aí por trás, que o Alessandro está sendo o grande protagonista. Ele fez alguns desafios, está levantando a bandeira, está trazendo a discussão à tona. Então, a gente quer trazer conteúdo para iluminar, trazer uma luz para quem busca informação a respeito de uma abordagem carnívora. O que é, o que não é, o que pode, o que não pode, quem tem benefícios. Então, vai ser incrível. De segunda a sexta, e todos os dias vai ter um convidado muito bacana para compartilhar informações bem interessantes, tá? Fica ligado que vai ser interessante. Nutz, quer complementar alguma coisa?
Eu quero, porque assim, esse documentário, né, que nós vamos tá fazendo, né, que a gente idealizou esse documentário, que vai ser muito bacana e tudo mais, que deu a origem aí nessa semana intensa de lives que a gente vai fazer na próxima semana. A proteína é a base de tudo, né? Então, a gente está buscando angariar fundos para a gente poder colocar esse projeto para frente, que nós vamos filmar o Alessandro lá em Ubatuba, no Ultraman, e através desse grande artista aí, né, aquele que vai ser o grande artista do documentário, nós vamos trazer muitas informações para mandar isso para o mundo, gente, fazendo um documentário. Então, a gente precisa muito da ajuda de todos, que façam a doação de qualquer valor para que a gente bote esse documentário para rodar. Então, essa semana que a gente vai fazer, a semana que vem, é justamente para que as pessoas nos ajudem, né? Então, a gente está fazendo algo especial para vocês, justamente para mostrar, né, toda essa questão da carne, o que, que é a carne, quem são as pessoas, né, que fazem, que estão se beneficiando com uma dieta carnívora. Então, nós vamos estar trazendo essas informações e a gente pede, né, que vocês nos ajudem para a gente possa fazer esse projeto bacana, ter um grande trabalho para o Brasil e para o mundo inteiro. E agora a gente sabe que Xambeque vai estar envolvido nisso também, então é para o mundo mesmo, vai ser para o mundo.
Leandro Silva, tenho 3 meses em low carb, quantas refeições com carboidrato me tira do processo de cetose?
Uma, dependendo da quantidade, uma só.
E dependendo da adaptação, pode demorar ou não para voltar a cetose?
Isso aí é depende.
O Cláudio Paiva, café atrapalha a oxigenação muscular devido à vasoconstricção?
Olha, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta, não. Mas a gente vai dar uma... Eu vou dar uma procurada. Nunca ouvi falar, mas, enfim, não sei te responder.
Mas é do jeito que eu sou, eu certamente o efeito da cafeína é nulo para mim, tá? Então... Ó, uma pergunta, Rodrigo, como vai ser essa doação? A gente já tem os links sendo compartilhados, tá? Mas segura a onda aí que na próxima segunda a gente vai mandar bem mais detalhes sobre isso. Caiu a internet da André. Caiu.
Mas assim, já existe uma vaquinha online, tá? Um link, tem um link tanto na minha bio quanto na bio do Alessandro, tá? Então quem quiser já ir fazendo as doações, pode fazer mais vezes também, viu, gente? Não precisa ser uma só, não. Você pode fazer várias. Então, é só ir na minha bio ou na bio do Alessandro, que vai estar lá o link, só vocês entrarem, aí vocês podem fazer a doação do valor que vocês quiserem.
Andrea, como é a sua refeição hoje?
Ei. Acho que ela caiu, é. A internet dela acho que caiu.
Doutora Andréa, tá me ouvindo? Acho que não, né?
Eu tenho duas refeições, né? O almoço e o jantar. Tá ouvindo?
Sim.
Eu tô escutando.
Pode falar.
Acho que travou.
Tá bom, Elton. Espero.
Acho que voltou o delay aí, doutora. A gente está ouvindo bem.
Tá. É, então, eu faço duas refeições a princípio, que é o almoço e o jantar. É, eu tenho até aqui minha colinha. É, almoço é 250 gramas de carne, mais 2 ovos e mais as saladas. E o jantar é carne também, umas 50 gramas, mais 1 ovo com bacon. Né? E tem as saladas, que ultimamente eu tenho diminuído um pouco as saladas e aumentado, às vezes, até um pouquinho mais a carne. Então, às vezes, em vez de 250, eu faço 300, às vezes, até 350 gramas de carne, dependendo da fome. Né? Então, assim, tá basicamente carne, ovo, um pouquinho de queijo, porque eu gosto, né? E é isso, né, Letícia?
É isso. Simples que funciona. A gente que complica demais, né?
Alimentação. Exatamente.
É simples. A gente tem que simplificar, né? Eu acho que quanto mais simplificado, mais fácil de você lidar, mais fácil de você levar como estilo de vida. Então, quanto mais simples a gente faz com comida de verdade, mais tranquilo. Obviamente que às vezes a gente quer abrir as nossas exceções, a gente quer comer uma coisinha diferente, mas que a rotina seja sempre o simples.
Ó, para a gente encerrar, só para responder uma pergunta interessante aqui do Rodrigo Ferraz. Consultei com um médico que falou que comer carne demais aumenta o colesterol ruim. Isso procede? Ainda mais que eu adoro uma costela assada. Nutri, quer comentar?
É muito complexo a gente falar dessa questão de colesterol, porque é algo que as pessoas ficam desesperadas por tudo que foi postulado aí com relação ao colesterol, né? O que acontece muitas vezes quando a pessoa inicia uma dieta low carb, colesterol aumenta um pouquinho, tá? Só que não é uma questão só de colesterol. Eu preciso ver um contexto dessa pessoa. Eu preciso entender como é os outros marcadores, né, lipídicos dessa pessoa. Se ela tem algum problema na família. Se outros marcadores nos exames estão ruins. Então, não, vocês têm que entender que não é um resultado de exame que vai me dar, né, esse medo ou não do colesterol, tá? Então, é complexo a gente responder esse tipo de pergunta, porque eu não sei nada da vida do Rodrigo. Não sei nada da vida dele, eu não sei se ele tem alguém na família, eu não sei como é que estão os outros marcadores, enfim. Então, né, passa aí com um profissional que esteja atualizado, né, que eu acredito muito no Dr. Ian, que também é um cardiologista, que é atleta da nossa comunidade, eu gosto muito dele. E ele vai conseguir entender todo esse contexto aí da questão da saúde do coração e do colesterol. Mas, a princípio, pode voltar a comer sua costelinha.
É, a gente tem umas lives também. Eu posso indicar a live que a gente fez com a doutora Janinha. A gente fez umas 3 com ela. Uma delas falou sobre colesterol também, com o doutor Alex Noronha. Né, que a gente, tá, inclusive, bem. Foi a Nutri que fez com ele no Instagram e depois a gente colocou no YouTube, tá? Então, fala muito bem sobre isso. Eu acho que sobre colesterol, eles dois, tá? Tem muita falácia, muita... Enfim, a gente aprende, ouve, mas não tem evidências boas que suportam isso. Então, focando em comida de verdade, a espécie humana sempre comeu carne e é a melhor e mais natural fonte de nutrientes que a gente tem, né? Então, é isso. Vamos lá, já passou o nosso tempo. Doutora Andréa Mazieiro, triatleta, mãe, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aqui sua experiência.
Obrigada a vocês, assim, pelo todo apoio, ajuda, da mudança de estilo de vida desse ano, e que tá sendo sensacional, e eu estou muito animada.
Qual vai ser o próximo desafio, Andréa?
Bom, agora é esperar o ano que vem, né? E ver se as provas abrem. Mas eu quero continuar fazendo as maratonas e, quem sabe, as ultras também, né? Começar aí com umas 50 quilômetros oficiais, né?
Maravilha! Olha aí, Ultraman, daqui a pouco ela vai estar correndo os 80 quilômetros.
Então... Estou me espelhando nele, no Alessandro, no Rodrigo, me espelhando neles.
Nutri Letícia Moreira Low Carb, inclusive meu filho manda os áudios para Nutri, né? Nutri Letícia Low Carb. Nutri, foi bacana.
Foi muito bom, né? Muito gostoso trazer, né, atletas aí com as suas histórias. Muito bacana, Andréia. Agradeço demais aí o...
meu amigão aí, o Sérgio.
Legal, foi muito bom.
Agradeço a vocês. Obrigada.
Valeu, boa noite. Obrigado a todos. Tchau, tchau e até a próxima.
Tchau, tchau.
Opa, encerrando. Encerrando.